Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E chegou a sexta-feira, hoje é dia 25 de setembro de 2020. Eu sou a Nara Lacerda e começo agora mais uma edição do nosso programa Bem Viver, para a gente encerrar essa semana falando de saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Mas não é só isso não, por aqui a gente também tem outros assuntos, vamos falar de cultura, meio ambiente e muito mais. O Bem Viver, você já sabe, é uma produção do Brasil de Fato e a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista, aqui no estado de São Paulo. Mas você também pode ouvir o programa em qualquer parte do mundo, pela nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E nessa rede de emissoras tem mais gente que chegou há pouco para se juntar ao Bem Viver em diversos municípios brasileiros. Está com a gente a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo de São Paulo e a Rádio Cantareira, também de São Paulo. Muito obrigada pela audiência e fica aqui comigo que está só começando a edição do Bem Viver desta sexta-feira.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o nosso assunto neste começo de programa é alimentação, mas envolve também meio ambiente e cuidados com a saúde. Sabe quando você vai no mercado e nas feiras e encontra o ano todo qualquer tipo de fruta, verdura e legume? Parece maravilhoso, né? Quem gosta de melancia, por exemplo, deve achar ótimo poder levar um pedaço para casa toda vez que sai para fazer compras. E isso se repete com outras frutas, verduras, legumes. Mas o que muita gente não sabe é o que está envolvido nesse processo de produção. A gente tem uma falsa ideia de que esses alimentos estão à nossa disposição o tempo todo, independentemente da época do ano, e não é bem assim. Isso acontece porque é uma mudança no cultivo de muitos desses alimentos para que eles se desenvolvam em qualquer mês. E essa interferência no ciclo natural tem consequências. Ela pode mudar os valores nutricionais dos alimentos, além de causar impactos no meio ambiente por meio do uso de substâncias tóxicas para ajudar no desenvolvimento das lavouras. Quem conversou sobre esse assunto comigo foi a nutricionista Suelen Martinelli e o agricultor Altamir Passos, assentado da reforma agrária. A gente bateu esse papo para o quadro Alimento e a Saúde e você vai conferir agora.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento e a Saúde.
Saúde. No país que tem a maior diversidade genética de plantas do planeta e habita o imaginário de muita gente, como a terra em que se plantando tudo dá, não é difícil imaginar por que foi naturalizada a percepção de que frutas, verduras e legumes de qualquer espécie estão disponíveis o ano todo. No entanto, a perda de noção sobre a sazonalidade dos alimentos que vêm da terra está muito mais relacionada a hábitos cada vez mais homogeneizados do que é o potencial do solo brasileiro. Para garantir tomate, alface, laranja, banana, cenoura e mais uma infinidade de espécies no supermercado em qualquer mês, é preciso mudar o tempo dos processos naturais das plantas, fazer uso de técnicas que evitem pragas, mudar a composição da terra e usar estufas e outras tecnologias. Tudo isso causa impactos diretos no preço e no valor nutricional dos alimentos. A professora Suelen Sec Martinelli, do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, fala mais sobre o tema.
Então, nós vivemos uma vida agitada que a alimentação se tornou ir no supermercado e comprar o que está ali disponível sem pensar em quem produziu, como foi produzido, onde foi produzido. Então, a gente está muito padronizado, a gente perdeu a conexão com os alimentos que são produzidos na nossa região.
Do ponto de vista da produção, oferecer alimentos fora de estação significa acelerar o ciclo natural das plantas. Para isso, são utilizados processos que modificam os nutrientes da terra, estufas que controlam a iluminação e a temperatura do ambiente onde estão as culturas e até defensivos químicos para combate às pragas. É certo que algumas dessas tecnologias muitas vezes são usadas para garantir segurança alimentar. No entanto, as chances de um alimento fora de estação ser orgânico, portanto mais saudável, são mínimas. É comum, inclusive, o uso do termo estressar a planta quando se fala sobre as mudanças no processo natural de desenvolvimento das espécies. Para Altamir Passos, agricultor assentado da reforma agrária e que trabalha com a implementação de agroflorestas, comer uma fruta, verdura ou hortaliça de uma planta estressada pode trazer consequências ao equilíbrio do próprio corpo. Segundo ele, o consumidor está remando contra a maré. Altamir explica que para desenvolver uma planta fora de época, certamente o produtor precisará fazer modificações no solo, com uma carga maior de nitrogenados e potássio, por exemplo. Na agroecologia, segundo Altamir, há uma tentativa de não utilizar essas práticas.
É muito mais fácil, muito mais tranquilo para nós, né? Então nós nos desafiamos mais a ter uma diversidade maior de alimentos, né? Ah, vamos plantar o inhame, taioba de dedo, que é um tipo de inhame diferente, né? Por exemplo, nós já plantamos inhame. No canteiro que tem o inhame hoje, tem cenoura, tem beterraba, tem alface, tem berinjela, né? Então, tudo vai dar ao seu tempo.
A professora Suelen atua no Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da UFSC. Ela explica que o consumo de alimentos da estação também tem um componente de sustentabilidade poderoso e que pode mudar as relações entre quem produz, quem consome e a própria natureza.
É uma preocupação na área da nutrição que haja um retorno a esse hábito alimentar cultural, a essa aproximação com o produtor, para que isso melhore todos os sentidos, tanto a questão da sustentabilidade ambiental, com a redução das distâncias de transportes, que não precisem de nenhum produto para aumentar a vida de prateleira desse produto, desse alimento. Esse retorno que a gente chama, essa conexão com a produção, ela é essencial para pensar numa alimentação mais saudável e também mais sustentável.
Altamir ressalta a importância de resgate desses vínculos.
Que essa atual sociedade está fazendo muito isso, né? De as pessoas perderem esse vínculo, né, com o campo, né, com a natureza, com o meio ambiente. Hoje, 90% da nossa alimentação é 20 alimentos diferentes, né? Nós temos muito, né, o que aprender e também muito o que pôr no prato, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
C
sabe, as palavras do Altamir, a gente precisa mesmo resgatar esse contato com a terra e com o alimento que a gente come. E fico alerta para você, desconfie sempre desses alimentos que são produzidos o ano todo. Além de pesar no bolso, eles também mexem com a nossa saúde. Fica aqui a dica, procure consumir alimentos de produção preferencialmente agroecológica, porque aí você vai ter certeza de que todos esses processos naturais foram respeitados. E fica de olho no preço também. O preço de frutas, verduras e legumes que não são da estação tende a ficar mais alto nos supermercados. Então é sempre bom dar uma olhada na gôndola direitinho e pesquisar na internet quais são os alimentos da estação na sua região. Bom, quem se importa muito pouco com esse tipo de cuidado que os produtores agroecológicos têm com o meio ambiente e com as pessoas é o agronegócio. O setor se dedica principalmente às monoculturas, faz uso de agrotóxicos e ainda é o principal responsável pelo desmatamento das florestas no Brasil. Um estudo divulgado ontem, quinta-feira, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que em 18 anos, entre 2000 e 2018, os biomas brasileiros perderam 500 mil quilômetros quadrados de áreas naturais. Isso corresponde aproximadamente a 2 estados de São Paulo. Segundo o estudo, a agropecuária foi a principal responsável por essa perda de vegetação e se relaciona à expansão do agronegócio. Só na Amazônia, a proporção de terras usadas para pastagem cresceu 71% e a área para agricultura cresceu quase 300%. A principal forma de manejo para a expansão dessas áreas de pastagem é por meio do fogo. E um dos resultados dessa técnica, quando usada de maneira irresponsável, são as queimadas que devastam nossos biomas. Outro setor que causa danos irreparáveis ao Brasil com frequência é o da mineração, sendo que os exemplos mais recentes são os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Mas não é preciso o rompimento de uma barragem, como aconteceu nas cidades mineiras, para sentir os impactos das atividades mineradoras. No Maranhão, a comunidade de Piquiá de Baixo convive com a poluição causada pela indústria da mineração e da siderurgia. O crime ambiental, inclusive, foi denunciado à ONU, a Organização das Nações Unidas, por se tratar de uma violação aos direitos humanos. A luta dos moradores contra a poluição, que já custou vidas, tem esbarrado na falta de ação do governo federal e das empresas envolvidas. A correspondente do Brasil de Fato no Maranhão, Mariana Castro, vai contar um pouco mais dessa história de resistência e luta da comunidade de Piquiá de Baixo. Vamos conferir.
Na comunidade de Piquiá de Baixo, que compõe a Amazônia Oriental, 312 famílias aguardavam atentas pelo discurso de Bolsonaro aos dirigentes da ONU. Isso porque, em dezembro de 2019, elas receberam a visita do então relator especial do órgão. Bashkut Tunjak, que visitou o local, conversou com moradores e constatou graves violações aos direitos humanos, que foram publicados em um relatório. O documento foi apresentado nesta segunda-feira, dia 21, pelo novo relator especial sobre gestão de substâncias e resíduos perigosos, o chileno Marcos Orellana. Além de medidas a serem adotadas em relação aos crimes ambientais nas comunidades mineiras, foi alertada também a utilização indiscriminada de agrotóxicos no país. Apesar disso, em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Bolsonaro negou os impactos ambientais do país. Ele culpou indígenas e condenou a imprensa e ONGs pelo que chamou de uma das mais brutais campanhas de desinformações sobre a Amazônia e o Pantanal. Mas Francisca Souza, a dona Tida, que perdeu o marido para um câncer causado pelos impactos de mineradoras em Piquiá de Baixo, a realidade é cruel. Ela lembra que a comunidade era um lugar cheio de verde e feliz, mas hoje considera que se tornou um lugar triste e abandonado.
Se ele falou que é invenção, ele não conhece o Maranhão, ele não conhece a comunidade de Piquiá de Baixo. O relator da ONU sabe por que ele foi lá. Ele viu, ele sentiu pó de ferro no chão, pó de calvão.
Hoje, dona Tida é presidente da Associação de Moradores e Moradoras de Piquiá. Engajada, ela se esforça na linha de frente por reparações a todas as famílias atingidas pela mineração.
Quando eu uso essa palavra de dizer assim, Vale do Rio Doce, para mim não é assim a palavra. Para mim é assim, Vale do Rio Amargo, que veio para o Brasil, principalmente para o Maranhão, Minas e Pará, só trazer sofrimento.
Além de não reconhecer a realidade de comunidades atingidas pelos impactos da mineração, a gestão Bolsonaro caminha no sentido contrário. O objetivo dele é liberar cada vez mais a exploração mineral no país, inclusive em terras indígenas, um de seus principais discursos quando questionado sobre o tema. A postura do governo federal faz com que as recomendações da ONU sobre gestão de substâncias e resíduos perigosos sejam praticamente ignoradas no país. Entre as recomendações feitas ao governo brasileiro estão melhorar a responsabilização, o acesso à justiça e um recurso eficaz para as vítimas. O relatório também pede a garantia de recursos necessários para o reassentamento da comunidade de Piquiá de Baixo, em coordenação com a Vale e outras empresas envolvidas. Caia Lazzarini, arquiteta responsável pelas obras do reassentamento que deve alojar as 312 famílias de Piquiá de Baixo, ressalta a importância do relatório da ONU.
Essas famílias não são fruto de déficit habitacional, elas estão sendo expulsas do lugar que elas construíram. Então, elas não estão recebendo indenização, vários membros das suas famílias morreram e morrem, elas continuam vivendo na poluição e hoje esse reassentamento só existe porque elas lutaram por isso e estão lutando ainda.
Em 2018, a comunidade viu o projeto e implantação de um novo bairro ganhar forma, por meio do projeto chamado Piquiá da Conquista. No entanto, as obras estão ameaçadas em razão de duros cortes no programa federal Minha Casa Minha Vida, além da alta dos preços. Para cobrir a defasagem nas obras, a comunidade apresentou demandas aos governos municipal e estadual, além da mineradora Vale. A prefeitura do município de Açailândia apresentou o aporte de R$1 milhão. O governo do Maranhão garante que fez estudo técnico e jurídico e avalia o aporte de 6 milhões. Já a Vale não apresentou uma oferta e avalia a possibilidade de atender ao pedido. Da Rádio Brasil de Fato, em Imperatriz no Maranhão, Mariana Castro.
É lamentável que o governo brasileiro siga ignorando as recomendações do relatório da ONU e mantendo essas pessoas expostas a essa poluição que, como a gente ouviu, tem causado sérios danos à saúde dos moradores.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hora de fazer contato com a repórter Mariana Lemos, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, para nos atualizar sobre a pandemia da Covid-19 aqui no país. Olá, Mariana.
E aí, Nara, tudo bem? Espero que com você, nosso ouvinte aqui do Bem Viver, também esteja tudo bem. O CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, atualizou no final da tarde desta quinta-feira, dia 24, os dados referentes ao contágio e óbitos por Covid no Brasil. Só nas últimas 24 horas foram mais de 32.800 novos casos confirmados e 831 novos óbitos. No total, o Brasil encontra-se com mais de 4.657.000 pessoas já infectadas pela doença. O número de pessoas que já perderam a vida fechou em 139.808. Inara, vamos falar aqui também sobre o estudo levantado pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, localizada no Rio Grande do Sul. Segundo a pesquisa, que indica subnotificação dos casos de Covid no Brasil, entre maio e junho, apenas uma em cada 10 pessoas infectadas foi registrada oficialmente nos dados de contágio do Brasil. O que indica aí que estaríamos com um número praticamente 10 vezes maior do que já temos, sobretudo em relação ao contágio. O inquérito sorológico aponta também que populações mais pobres possuem um risco maior de contaminação. Segundo o estudo, a população com faixa de renda menor tem 2 vezes mais chance de ser infectada do que os mais ricos. E nessa informação, a gente ressalta alguns motivos, como a aglomeração nas casas e a necessidade de trabalhar fora de casa, já que em muitos casos o auxílio emergencial de R$ 600 não deu conta de pagar as contas de muitas famílias. E agora eu vou trazer aqui um assunto que atinge muitas mulheres, que é a violência doméstica. Em levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os meses de março e maio deste ano, O número de feminicídios em todo o país aumentou 2,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. O estudo considerou 12 estados. A situação de isolamento, conforme aponta o próprio documento, em muitos casos pode ter obrigado as mulheres a conviverem com seus agressores, dificultando ainda mais o acesso às redes de proteção e aos canais de denúncia, gerando também subnotificação nos casos de violência. Nesta semana, foi aprovada no Rio de Janeiro uma lei que determina que síndicos devem ser obrigados a denunciar em casos de violência doméstica, sobretudo na pandemia. Segundo o Atlas da Violência 2020, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, uma mulher é assassinada no Brasil a cada 2 horas. Por isso, a gente reforça os canais de denúncia, onde também a vizinhança que, porventura, saiba da situação de violência, pode estar acionando a rede. Ressaltamos aqui a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, e o Disque 100, que analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. Existe também o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que pode ser acionado de forma identificada ou anônima. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado em aparelhos Android ou iOS. Por hoje é isso, Nara. Voltamos com você.
Obrigada pelas informações, Mari. Até a próxima. E desde que o coronavírus começou a ser notícia no mundo, a gente já sabia que os idosos eram o grupo mais afetado pela doença. Muito se falou da necessidade de isolar essas pessoas, sobretudo de pessoas mais jovens e crianças, que podem se contaminar com o vírus e não desenvolver nenhum sintoma. Por isso, o isolamento social é a medida mais eficaz para evitar a contaminação. Mas além da Covid, essa parcela da população também está mais sujeita a desenvolver doenças que podem provocar demência, como é o caso do Parkinson e do Alzheimer. E a gente lembra aqui que segunda-feira, dia 21, marcou o Dia Mundial do Alzheimer. A data reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado com quem tem a doença. Vale lembrar que só no Brasil a enfermidade afeta cerca de 1,5 milhão de pessoas. A gente sabe que o Alzheimer ainda não tem cura, mas existem algumas ações que podem ajudar na prevenção dessa doença, que tira algo muito precioso do ser humano, as memórias. A repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, conversou com a médica Jerusa Smaide, da Academia Brasileira de Neurologia, sobre quais são essas ações, além de sintomas e tratamentos para o Alzheimer. A gente confere essa conversa agora.
Olá, doutora Jerusa, muito obrigada pela participação aqui no programa Bem Viver.
Olá, Cristiane e ouvintes, é um prazer estar participando com vocês.
A gente que agradece. Doutora, eu vi que a ABN tem dito que o Brasil não tem muito a comemorar nessa área e que os dados, né, os casos de Alzheimer, inclusive, podem quadruplicar nos próximos 30 anos aqui no país. Explica pra gente o porquê disso, doutora.
Isso é verdade, tanto aqui como no mundo, né, Cristiane? Porque nós estamos envelhecendo. Nós estamos num país cuja população está na maior faixa de crescimento de população idosa, né? Então, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento são países que têm a projeção de aumento da população idosa muito grande para os próximos anos, né? Então, nós somos um país que estamos envelhecendo e a projeção é que em 2050 a gente tem aí próximo de 6 a 7 milhões de casos de demência no nosso país. E a principal causa de demência é a doença de Alzheimer.
A ABN tem defendido aí a criação de um Plano Nacional de Demência, né? Doutora, eu queria entender como é que seria esse programa, digamos assim, e qual seria o efeito positivo que vocês entendem que ele poderia ter?
Então, a ABN, a Associação Brasileira de Alzheimer, diversas organizações defendem o Plano Nacional de Demência, porque a demência é uma condição que afeta a sociedade como um todo, né? Além do paciente propriamente, os familiares ficam envolvidos nessa doença, é uma doença que tira o indivíduo do seu papel social e muitas vezes também familiares do seu papel social para cuidar daquele indivíduo. Portanto, as demências são um problema de saúde pública aqui no mundo todo. Se a gente não pensar em olhar para esse problema de forma a diminuir as suas consequências negativas na nossa sociedade, então nós vamos ser pegos de surpresa ou despreparados no futuro para tratar com esse contingente de pessoas. Então, diversos países têm planos nacionais para lidar com a demência, né, que envolvem desde planos de prevenção, né? Então a gente sabe que fatores de risco como hipertensão arterial, que é a pressão alta, diabetes, sedentarismo, tabagismo, são todos fatores de risco associados à maior chance do indivíduo ter demência. Então a gente precisa de todo o envolvimento do sistema de saúde para prevenção de fatores de risco, para diagnóstico precoce dos indivíduos com demência, para tratamento adequado, para até a evolução da doença. Então, a gente tem muito poucas, por exemplo, instituições de longa permanência para os indivíduos ficarem e não precisar deslocar da sua família alguém para cuidar daqueles indivíduos, né? Então, esse plano, ele abarcaria diversos pontos no cuidado dos pacientes com demência, tanto no indivíduo com demência, como na sociedade que vai se deparar com 7 milhões de casos de demência, 6 milhões de casos de demência em 2050.
O poder público, então, teria um papel fundamental também aí, doutora, considerando isso que a senhora expôs?
Fundamental. O poder público, né, a gente tem que envolver todo o sistema de saúde, sistema de prevenção, escolaridade. A gente pensa até que esse plano nacional abarca até melhora da escolarização dos indivíduos, desde a idade de crianças mesmo. Isso vai fazer diferença no número de pessoas que vão desenvolver demência.
Doutora, eu li, inclusive, que falando em Estado, né, em poder público, que existe ainda uma grande subnotificação dos casos de Alzheimer, né? Qual é o problema que isso traz, por exemplo, para o sistema de saúde?
Então, o problema da subnotificação é porque, mesmo na comunidade médica, alguns médicos que não estão familiarizados com o diagnóstico dessa condição, né? Então, a gente também, né, no plano de enfrentamento dessas doenças, a gente precisa de uma melhor educação médica, no sentido dos médicos poderem diagnosticar o doente, né? Se a gente pensar, por exemplo, que no início da doença muitos médicos familiares subestimam os sintomas, a gente pensa que um indivíduo, por exemplo, pode ir sozinho ao médico, que vai dar algumas instruções para ele, ele não vai ser capaz de se lembrar ou de fazer as instruções ditas pelo médico, né? Então, a gente imagina que isso é um problema, que a subnotificação ela está associada à falta de informação médica, inclusive.
Então, é um desafio também para a própria classe médica, né, doutora? Eu imagino.
Com certeza.
Doutora, a senhora já ventilou aqui no começo da entrevista o impacto, inclusive familiar, que uma doença como essa pode ter. Eu queria saber o seguinte, é possível a gente falar também em impacto social, inclusive impactos mundiais também? Eu vi, por exemplo, que existe um custo muito elevado no mundo inteiro, né, para o tratamento desse tipo de problema, inclusive, se eu não me engano, US$1 trilhão aí em 2018, um número que é maior do que o PIB do Brasil.
Sim, é porque quando a gente pensa nos custos associados a essas doenças, a gente pensa nos custos diretos. Então, é o indivíduo que ele precisa tomar um remédio, que ele precisa ir ao médico, que ele precisa ser hospitalizado. Isso é o custo direto. E também o custo indireto. Então, esse indivíduo para de trabalhar, ele para de contribuir socialmente. Muitas as demências envolvem, com a progressão, a perda de autonomia do sujeito, né, do paciente. Então o paciente passa a depender de alguém, e muitas vezes essa pessoa que ele passa a depender, que a gente chama de cuidador, muitas vezes é alguém da sua família, né, e que para de trabalhar. Então, de novo, perde aquele papel social, o cuidador, e passa Sim. a ter o papel de cuidador daquele paciente. Então isso é o custo indireto, né, quando eu tiro alguém do mercado de trabalho ativo na sociedade para cuidar do indivíduo com demência. Então, isso é um problema mundial mesmo, né? E os custos são de valores realmente muito elevados, como você citou.
Doutora Jerusa, vocês que atuam na área de saúde ainda percebem, por exemplo, algum nível considerável de desinformação das pessoas sobre o assunto? Por que eu vejo muita, por exemplo, muita gente ainda dizendo que a demência é natural, né? Que é típica da velhice. Na minha própria família a gente enfrentou um pouco disso também, desse entendimento em algumas pessoas da família. Existe uma dificuldade popular em perceber que isso também pode ser uma anormalidade, digamos assim?
Sim, existe muito esse conceito assim, o indivíduo quando envelhece, ele perde mesmo a memória, ele perde a sua capacidade cognitiva, mas isso não é verdade. Embora seja muito comum o surgimento de demência com envelhecimento, ele não é normal. Existem pessoas que envelhecem sem declínio cognitivo significativo, né? Então isso é verdade na sociedade, pro leigo, ele acha, ele tá ficando meio esquecido, mas isso é da idade mesmo. E também para muitos médicos de atenção primária, médicos que não estão habituados a fazer esse diagnóstico de demência, também pensam assim. Eu já ouvi colegas falarem, esse indivíduo tem Alzheimer, mas não tem mais mesmo o que fazer, o que adianta ele procurar ajuda médica? E tem muito o que ser feito, né? Não existe cura, é verdade, mas a gente tem toda a educação associada a esse indivíduo, a gente tem toda a orientação para que esse indivíduo possa ser melhor tratado. A gente tem os fatores de risco que a gente pode combater, né, e que vai fazer uma diferença na evolução do caso.
Perfeito. Eu dei uma olhada nas estatísticas, doutora, vi que pouco mais de 7% dos casos de Alzheimer são de pessoas com menos de 65 anos. E esse índice, pelo que a gente vê, sobe consideravelmente para 35% quando se trata de pessoas com mais de 85 anos, né? A que tipo de sinais nós todos precisamos ficar atentos para perceber a possibilidade do surgimento de um caso de Alzheimer ou de alguma outra demência em algum ente querido nosso?
Então, o principal sintoma, realmente, o sintoma inicial mais frequente é a perda de memória recente, de coisas que aconteceram há pouco tempo, né? Não de memórias tardias, de coisas remotas que aconteceram há muitos anos. Então, o principal sintoma é a dificuldade em memorizar novas informações. Mas também, por exemplo, tem pacientes que podem apresentar dificuldades para falar, para encontrar palavras, dificuldade em se manter atualizado com a data, dificuldade espacial, às vezes o indivíduo não localizar uma rua que é uma rua habitual para aquele indivíduo, né? O indivíduo começa a ter dificuldade em desempenhar funções que ele conseguia antes. Então, ele conseguia, por exemplo, uma dona de casa cozinhar perfeitamente, começa a errar os passos, errar no tempero, ou errar a ordem de ingredientes, né? Então o indivíduo começa a ter uma dificuldade nas suas tarefas do dia a dia. O principal sintoma é realmente a perda de memória.
Entendi. E quando a gente identifica o surgimento, né, de uma situação como essa no ambiente familiar, por exemplo, qual o primeiro passo depois disso? Quem procurar, doutora?
Então, o indivíduo precisa procurar um médico. Os médicos que cuidam habitualmente desse tipo de paciente são os neurologistas, os geriatras e alguns psiquiatras especializados nas áreas de demência. Mas o objetivo é realmente que o médico da atenção primária possa fazer a identificação desses casos iniciais, né? Então, o indivíduo precisa procurar o sistema primário de saúde, se for um indivíduo que usa o SUS, ou o seu médico clínico e conversar. E a depender um encaminhamento para essas especialidades que eu comentei.
Perfeito. Doutora, e sobre prevenção? É possível deixar um alerta para as pessoas? Atividade física, por exemplo, tem relevância nesse processo?
Tem bastante relevância. Então, alguns fatores que a gente sabe que ajudam na prevenção. Cuidar de todos os fatores de risco cardiovasculares. Cuidar da pressão alta, como eu falei, do diabetes, do colesterol, da qualidade de sono, é muito importante. Sedentarismo deve ser combatido, tabagismo deve ser combatido. Depressão, os pacientes com sintomas depressivos devem procurar o médico, tratar os sintomas depressivos, né? O consumo abusivo de álcool então deve ser combatido também. É um fator de prevenção que a gente tem que tomar cuidado. Então, existem alguns fatores que eles são fatores de prevenção e são fatores que a gente deve cuidar ao longo da evolução do paciente que já tem demência.
Então, tem todo um cuidado integral aí com a saúde para o qual a gente precisa olhar, né, doutora?
Sim, sim.
Doutora, por fim, só uma curiosidade, já que a gente ainda tem um tempinho. A ciência tem avançado muito na lida com o tratamento do Alzheimer? Qual o status disso hoje? A senhora pode atualizar a gente aqui?
O tratamento atual é o mesmo tratamento que a gente faz há pelo menos 15 anos, né? A gente não tem nenhuma novidade no tratamento. O que a gente tem é bastante pesquisa em busca de novas possibilidades de tratamento, mas de fato não existe nenhuma medicação nova que possa nos ajudar no combate da doença.
Ok, doutora Jerusa, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui, viu?
Imagina, é um prazer.
E a gente conversou aqui com a médica Jerusa Smid, da Academia Brasileira de Neurologia, sobre os alertas dos especialistas em relação aos casos de demência e especialmente o Alzheimer. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Na entrevista, a médica falou o quanto o Estado gasta com a doença e do impacto na economia do país. Mas a gente não pode deixar de falar que esses pacientes são seres humanos, familiares, pais, mães, avós, avós, irmãos de alguém. São pessoas que fazem parte da história do nosso país e principalmente de suas famílias. Carregam lembranças importantes para os seus entes queridos que contam sua trajetória de vida. Além da saúde, outra preocupação para os idosos é a aposentadoria, como se manter financeiramente quando não se consegue mais trabalhar. Esse assunto já era motivo de dúvida para muita gente. Depois da reforma da Previdência aprovada no ano passado, só piorou. Com quantos anos uma pessoa pode pedir aposentadoria? Quais são as outras exigências além da idade? Quem ajuda a gente a responder essas e outras perguntas é o advogado popular Jonathan Hassen, no quadro Nossos Direitos, produzido pelo Brasil de Fato de Minas Gerais.
Nossos Direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje na coluna nós vamos responder uma dúvida de uma leitora que perguntou o seguinte: tenho 54 anos, nunca paguei o INSS e gostaria de saber se vale a pena pagar. Quanto tempo precisa para me beneficiar? Bom, para se ter acesso aos benefícios da Previdência Social são necessários alguns requisitos, né? E dentre eles, o prazo de carência e a pessoa estar no período de graça são alguns deles. O que, que significa isso? A carência é o número mínimo de meses de contribuições que são necessárias para que a pessoa possa ter direito a receber os benefícios. Então, por exemplo, se você pretende se aposentar, a aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, ela vai exigir no mínimo 180 contribuições mensais. O auxílio-doença exige pelo menos 12 contribuições mensais. A aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Então, cada benefício vai estabelecer a sua carência. O período de graça é o tempo que é definido pela lei para a pessoa manter a qualidade de segurado. Então, no caso de estudantes, empregados ou donas de casa, por exemplo, ela ainda mantém a qualidade de segurado por até 6 meses, depois que ela para de pagar as contribuições mensais. Então, para alguém que nunca contribuiu com o INSS e quer se aposentar, por exemplo, precisa cumprir pelo menos 180 contribuições mensais, que é o prazo de carência, e precisa ter a qualidade de segurado quando for requerer a aposentadoria. Tem algumas situações em que os números de contribuições para se aposentar por idade podem ser reduzidos, mas somente nos casos em que a pessoa completou a idade mínima para aposentar entre os anos de 1991 e 2011. Fora disso, segue essa regra geral de 180 contribuições. Para todos os benefícios, há particularidades e há requisitos que têm que ser cumpridos, e aqui eu estou demonstrando somente alguns critérios de prazo e números de contribuições que devem ser cumpridos, né, que costuma ser um grande problema aí para diversas pessoas que precisam acessar a Previdência Social. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Um abraço e até a próxima!
A gente sabe que a aposentadoria é uma realidade distante para muitos brasileiros. Muita gente trabalha informalmente, sem carteira assinada e sem os direitos garantidos. Fora o tempo que uma pessoa pode ficar desempregada sem contribuir para o INSS. E a reforma da Previdência dificultou ainda mais a situação para todo mundo.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Alerta importante agora no Bem Viver. Durante a pandemia, os golpes financeiros aumentaram 300% em todo o mundo, segundo dados do FBI, uma espécie de polícia federal dos Estados Unidos. Sabe aquela ligação de uma pessoa estranha pedindo resgate pelo sequestro de algum membro da família? Ou quando o cartão de crédito é clonado e a fatura chega com um valor muito alto? Todo mundo está sujeito a esse tipo de crime, ainda mais agora que a gente está passando mais tempo em casa e usando mais a internet. Mas além desses dois golpes que eu citei aqui, existem muitos outros e é preciso ficar atento. O repórter Nelson Lim, da Rádio Nacional, fala de outras modalidades desses crimes e traz algumas dicas de como se proteger deles.
Um amigo te pedindo pagamento de boleto por WhatsApp. Um falso funcionário de banco pedindo seus dados bancários por telefone. Quem já não recebeu essas tentativas de golpes? E o número de golpes financeiros aumentou muito nesse período da pandemia e o método dos golpistas tem se sofisticado cada vez mais. De acordo com o relatório do FBI, o número de tentativas de golpes cresceu 300% no mundo no período da pandemia. E o Brasil tem grande participação nesta triste estatística, pois 53,9% dos vazamentos de dados de cartões de crédito e débito tem o nosso país como origem. Ainda de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, o número de golpes para pegar dados bancários, conhecido como phishing, cresceu 80% nesse período. E houve ainda um aumento de 60% nas tentativas de golpes contra idosos. Adriano Volpini, diretor de prevenção de fraudes da FEBRABAN, explica que mais de 70% dos golpes usam o que ele chamou de engenharia social, quando os golpistas conseguem obter os dados da pessoa utilizando da confiança e tentam afetar a pessoa em suas emoções, tirando-a para fora de sua rotina. Volpini falou como isso se opera no chamado golpe do motoboy.
Ele pergunta se o cliente fez, por exemplo, uma transação de R$4.000 no supermercado. A gente fala, jamais, né? Não, fique tranquilo, eu vou resolver o seu problema. Nós vamos bloquear o seu cartão, então eu vou voltar o senhor para uma URA, o senhor não precisa dar os dados para mim, o senhor digita a sua senha no teclado do telefone. Quando ele digita a senha no teclado do telefone, o fraudador do outro lado da linha, ele está com um notebook ligado e tem um aplicativo dentro desse notebook onde ele enxerga os dados digitados pelo cliente. Então, aí entra a parte principal do golpe, que ele diz que vai enviar um portador para retirar esse cartão da casa do cliente, para que seja feita uma perícia, uma análise. Os bancos jamais fazem isso.
Outra forma frequente de roubo de dados está na internet, seja através de links enviados por e-mails, SMS ou mensagens de voz. Mas os golpistas têm se sofisticado ainda mais nesse ponto, criando contas, perfis ou páginas falsas de sites de compra. E eles chegam a pagar para que essas páginas ou perfis fiquem em primeiro lugar nos sites de busca, como o Google. Nesse sentido, Volpini alerta que o consumidor tende a ficar mais desatento em datas comemorativas como a Black Friday.
O cliente, a pessoa em geral, né, o cidadão em geral, ele tem muita dificuldade em se convencer que ele tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a oferta é tão tentadora, ele quer tanto aquele bem, sabe que ele vai tirar uma vantagem, né? A gente até brinca que esse tipo de golpe, os golpes em geral, né, é um esperto querendo ganhar do mais esperto. As pessoas querem ter um acesso, é muito fácil, benefício muito grande a algo, só que do outro lado tem alguém o enganando.
Por isso, a orientação é para que as pessoas nunca acessem links suspeitos. Verifiquem se os perfis de bancos ou lojas têm o selo de verificação das redes sociais e atualizem sempre os aplicativos. Também é necessário ficar atento a ligações suspeitas, pois os bancos nunca solicitam dados pessoais como senhas. E o mais importante é tentar sempre se manter de cabeça fria para não cair nas tentativas de golpes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Difícil acreditar que nesse momento tão difícil que a gente está passando, tem gente aplicando golpe por aí, né? Mas não tem jeito, é preciso tomar cuidado para não ser vítima de um desses crimes e acabar no prejuízo. Pois é, se tem gente que quer tirar vantagem em tudo, tem também aquelas pessoas que enxergam possibilidades para o bem em todos os lugares. Agora eu estou falando dos criadores da campanha Doe Livros para Transformar o Mundo. Essa ação está sendo organizada pela editora Expressão Popular e tem como objetivo democratizar o acesso à leitura. A gente sabe que o Brasil tem muito que avançar ainda nesse assunto e a gente pode citar alguns motivos, como o valor dos livros, falta de tempo e até mesmo a falta de hábito. Às vezes, o livro não é nem apresentado para as crianças, por isso projetos como esse da editora Expressão Popular fazem toda a diferença. Vamos conhecer melhor essa campanha com a repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Uma campanha organizada pela editora Expressão Popular está arrecadando fundos para viabilizar a construção de 100 bibliotecas comunitárias e populares. A ação é chamada como Doe Livros para Transformar o Mundo. Inicialmente, a campanha pretende disponibilizar realizar 60 obras em cada uma das bibliotecas, que devem ser construídas em diferentes pontos do país até o final deste ano. Miguel Yoshida é da coordenação da Expressão Popular. Ele lembra o professor Antônio Cândido como uma inspiração para o direito à leitura.
A gente parte dessa premissa, né, de que livro, assim como o alimento, como a casa, como o trabalho, é um direito humano. Então, a gente chegou nessa ideia do livro como um direito humano a partir de uma formulação do professor Antônio Cândido, que ele dizia que a literatura é um direito humano, né? Então, é um direito de todas as pessoas que é necessário para todas as pessoas. Ninguém pode ser negado esse direito, né? Porque é uma construção da humanidade.
A campanha é articulada de forma conjunta com organizações civis que atualmente coordenam ações de solidariedade em diferentes territórios. Entre elas estão Escola Nacional Paulo Freire, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Movimento dos Trabalhadores por Direitos, MTD, Rede Rua, Periferia Viva, Levante Popular da Juventude e Torcidas Organizadas. As entidades serão parceiras da editora Expressão Popular na construção das bibliotecas. A mobilização vai atuar ainda em outra frente, por meio da doação de 500 kits a serem distribuídos para militantes que atuam como voluntários em ações solidárias no país. Segundo a editora, a ideia é doar obras cujo teor seja importante para a compreensão da conjuntura política e da dinâmica da luta de classes. A campanha recebe doações entre R$20 e R$200. Os valores podem ser acertados na página do movimento expressãopopular.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília, Daniel Lamir.
Pois é, o governo quer dificultar ainda mais o acesso aos livros, a gente não pode deixar de falar isso aqui. O mercado de livros hoje é isento de pagar imposto para o governo federal, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer acabar com essa isenção, o que certamente vai impactar no preço dos livros.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Durante essa semana aqui no Bem Viver, você está conferindo a série de reportagens sobre o aniversário de 70 anos da televisão no Brasil. Esse meio de comunicação tão amado pelos brasileiros e que tem muita história para contar. A gente já passou pela primeira transmissão, pelo surgimento do telejornalismo, pela presença do esporte na programação da TV e hoje vamos relembrar os principais programas de entretenimento que passaram pela telinha nessas 7 décadas. Vamos conferir.
Vigilante! Rodoviário!
Não dá para falar da história da TV sem citar as ficções produzidas no Brasil para a telinha. Novelas e seriados são marcas do nosso país. E o primeiro seriado de sucesso no início da década de 60 foi o Vigilante Rodoviário, estrelado por Carlos Miranda.
A gente começou a pensar num herói brasileiro e chegamos à Polícia Rodoviária, que estava chegando da Segunda Grande Guerra. Os ex-pracinhas estavam praticamente desempregados. E o governador da época, que era o Ademar de Barros, criou dentro do DR uma polícia rodoviária para dar emprego para esses ex-pracinhas. E aí nós começamos a fazer a série, de início era para as crianças só. Mas com o tempo foi passando, os adultos começaram admirar a série e tal.
Carlos, hoje com 87 anos, ressalta que o Vigilante fez uma fama estrondosa na época. E não era só o ator que ficou famoso. O pastor alemão Lobo, companheiro do Vigilante no seriado, também era muito admirado pelos fãs.
O bordão era: "Vamos, Lobo!" Ele era o meu companheiro, ele andava na motocicleta, entendeu? Era uma Harley Davidson 52. Ele nunca tinha feito nada de cinema nem de teatro, mas foi uma satisfação muito grande e ele se tornou um dos mais famosos cães da televisão, porque ele era um só. E o Rin Tin Tin, para se ter uma ideia, eram 18 cães.
Ainda na área de entretenimento, outro produto fortíssimo da TV brasileira são os programas de auditório, como ressalta o senador e jornalista Jorge Cajuru.
Ela representou não só o lazer, a alegria das famílias aos domingos, às noites, com o Flávio Cavalcante. Com Hebe Camargo, aos domingos, com Silvio Santos.
Não, que falta de sorte, que falta de sorte. Tá bom, uma chance mais, vamos lá, pode tirar mais uma. Ou três,
com
um,
Jota Silvestre, enfim, com tantos.
E muitos desses grandes apresentadores faziam uma verdadeira batalha pela audiência nas décadas de 70 e 80. A década de 80, por sinal, é muito importante para a TV, como ressalta o pesquisador Fernando Morgado.
A década de 80 foi muito importante para a televisão, com certeza, porque foi um momento, primeiro, de efervescência do mercado. Surgiram duas novas redes de televisão com propostas completamente diferentes daquelas que eram feitas na época. O SBT, voltada para um público mais popular, as classes C, D e E. E, por outro lado, a Rede Manchete, com uma proposta de televisão de primeira classe, um jornalismo mais denso.
Também na década de 80, a televisão brasileira perdeu um de seus maiores expoentes, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, faleceu em 1988, mas antes deixou sua desorganização marcada na TV, como destacou em entrevista ao Museu da Imagem e do Som.
O programa todo ele é organizado para eu desorganizá-lo, para dar impressão ao telespectador que aquilo ali é uma desorganização. Mas ele, para ser desorganizado, tem que ser organizado. Como é que eu poderia desorganizar o programa se ele fosse desorganizado? Se ele fosse todo atrapalhado, malucado?
Quando eu vim para esse mundo, eu não...
E não dá para não falar delas, as novelas. São tantas que é praticamente impossível escolher uma preferida. A Sônia Maria Dorce, primeira pessoa que falou na TV brasileira, tem os seus destaques.
Uma novela que me emocionou muito, porque... muitos caracteres, personagens muito bons, foi a Gabriela, da Rede Globo. Foi uma novela que realmente me marcou muito. E aquela novela, eu acho que é o Vale Tudo. Quem matou Odete Reutemann? Que ficou essa pergunta no ar.
Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você...
Mistérios, romances, intrigas. A TV brasileira construiu muitos mitos e ainda continuará nos apresentando histórias que, no fundo, retratam naquela caixinha muitos de nós, brasileiros. Reportagem Rodrigo Rezende.
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.
Não tem como negar que a televisão faz parte do cotidiano dos brasileiros. Apesar da presença cada vez maior da internet, as novelas, telejornais e programas de auditório ainda conquistam muitos corações. E hoje, 25 de setembro, é dia de celebrar outro meio de comunicação que também faz parte da vida dos brasileiros e há muito mais tempo que a televisão. Eu estou falando do rádio, esse meio que a gente usa para se comunicar com você aí do outro lado e que tem a capacidade de entrar na casa das pessoas nos momentos mais íntimos, sem falar no alcance que ele tem. O rádio chega aos lugares mais distantes, onde nem energia elétrica existe. Tem lugar que ainda usa aquele radinho de pilha, lembra dele? O dia 25 de setembro marca o Dia Nacional do Rádio. A data lembra o nascimento de Roquete Pinto, que é considerado o pai do rádio brasileiro. Você sabia que a primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu em 1922? Pois é, foi no dia 7 de setembro de 22, na comemoração do centenário da independência do Brasil. E para homenagear essa data especial e essa relação de afeto que o povo brasileiro tem com o rádio, a gente encerra o programa de hoje com um mosaico cultural produzido pelo Brasil de Fato, que mostra o poder revolucionário do rádio. Quem conta essa história pra gente é a repórter Maiara Paixão.
Mosaico Cultural, uma produção
Rádio Agência Brasil de Fato.
A pequena ilha de Cuba vivia um dos maiores momentos de sua história e da América Latina, a Revolução Cubana. Em meio à ditadura do militar Fulgêncio Batista, apoiada pelos Estados Unidos, o movimento revolucionário 26 de julho se fortalecia. Nem mesmo os assassinatos de trabalhadores e estudantes tiraram a esperança da tomada do poder pelo povo. Em meio a tudo isso, surgia o principal veículo de comunicação dos revolucionários, a Rádio Rebelde. Criada por Che Guevara e Fidel Castro no início de 1958, ela ficou no ar de maneira clandestina por 311 dias na Sierra Maestra, onde funcionava o quartel-general dos guerrilheiros.
Aqui, Radio Rebelde, em el território livre de Cuba. Atenção, pueblo de Cuba. Atenção, aqui, Radio Rebelde, em el território livre de Cuba. Dentro de breves momentos, ofreceremos importantes orientações ao pueblo de Cuba.
A voz forte, imponente e bem colocada pertence à atriz Violeta Casal, locutora da Rádio Rebelde e uma das protagonistas dessa história. São poucos os conteúdos encontrados sobre Violeta, assim como sobre a Rádio Rebelde, e na sua maioria estão apenas em espanhol. Isso porque, embora muito falado em Cuba, o tema foi pouco explorado ao redor do mundo. A jornalista Beatriz Pasqualino estudou o veículo em seu mestrado em Sociologia na Unicamp, a Universidade de Campinas, e produziu o radiodocumentário A Rádio Rebelde como Arma de Guerrilha na Revolução Cubana.
Durante o processo de transmissão clandestina da Rádio Rebelde, muitos locutores que já atuavam em emissoras oficiais e que estavam sob censura, ameaçados, eles abandonaram seus postos oficiais e subiram a Sierra Maestra, que era onde ficavam os guerrilheiros. Uma dessas pessoas foi a Violeta. A Violeta era uma atriz muito conhecida na época, e ela, diante da situação insustentável da ditadura e sabendo que tinha uma frente de resistência acontecendo, ela resolveu subir a Sierra Maestra e participar da rádio.
Aprendimos a quererte. O dia 26 de março marca a data de nascimento da atriz. Antes de ingressar na luta armada e na Batalha da Comunicação, Violeta protagonizou mais de 60 obras da literatura universal no teatro. Também esteve presente na televisão e no rádio, sendo considerada uma das maiores atrizes cubanas. Mas abandonou tudo para se unir aos guerrilheiros. Ela já era militante política do Partido Socialista Popular desde antes do golpe de 1952, que colocou Fulgêncio Batista no poder.
Se hoje a gente tem pouco espaço das mulheres em muitas partes da sociedade, você imagina aquela época, né? Então foi realmente um ato revolucionário da própria Violeta poder tomar essa decisão e estar à frente de uma rádio. Humano, gloriosa
e fuerte. A Rádio Rebelde teve papel importante ao levar informações sobre a guerrilha ao povo cubano, que em grande parte era analfabeto. Hoje, após mais de meio século do socialismo em Cuba, apenas 0,2% da população da ilha não sabe ler ou escrever. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Maiara Paixão.
Aqui no Brasil, a gente teve a Rádio Libertadora, idealizada por Carlos Marighella, e que também cumpriu um papel revolucionário durante a ditadura militar. Deixo aqui o nosso parabéns a todos que fazem rádio, também um muito obrigada a você que está escutando a gente aí do outro lado. E o Bem Viver desta sexta-feira vai ficando por aqui, mas eu volto na segunda-feira e quero começar a semana com você. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E nesse horário a gente está no ar também no nosso site, radio.brasildefato.com.br. Uma grande rede de emissoras também transmitem o Bem Viver em diversas regiões do Brasil, em diferentes horários. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, cidade no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que dá para ouvir no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. E a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também aqui de São Paulo. Para quem está super conectado e gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos um excelente fim de semana, a gente vai estar te esperando aqui na segunda-feira, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.